Ora, muito boa tarde a todos. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, também os senhores e senhora inspetora do IGAMAOT, que solicitaram a esta comissão uma audiência que será concedida hoje. Só para dar nota de como é que funciona esta audiência, começa com uma parte inicial de 10 minutos, uma intervenção vossa de 10 minutos. Poderá ser partilhada ou feita só por um de vocês, e depois haverá uma ronda de 4 minutos para cada grupo parlamentar, e depois, no final, darei novamente a palavra aos seus inspectores, onde terão um período de até 8 minutos para poderem responder às questões que os seus deputados possam colocar. Pronto. Sendo assim, vou então dar a palavra ao Sr. Inspetor Pedro Fonseca, terá então um período de até 10 minutos para expor o que bem entender. Muito obrigado.
Sim, senhor, muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. É uma honra estar aqui em nome dos inspectores da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Território e do Ordenamento do Território. Nós somos um serviço central do Estado, tutelado por três ministérios. Os nossos inspectores têm formação superior nas mais variadas áreas e exercem funções de elevada complexidade técnica, integrados numa carreira especial com vínculo de nomeação definitiva. O nosso quadro orgânico, neste momento, prevê 144 inspectores, mas não está completo. Os inspectores da Gamaot são, muitas vezes, a última linha de defesa do ambiente, da legalidade e do interesse público. A nossa atuação é transversal, com várias competências exclusivas. Competências no ambiente, na proteção radiológica, no ordenamento do território, nos fundos europeus, segurança alimentar, entre outras. Nós inspecionamos o setor público e privado a nível local e central. Fazemos inspeções, auditorias, averiguações e peritagens, mas não somos apenas uma inspeção setorial. Também somos órgão de polícia criminal. A criminalidade ambiental é atualmente a terceira mais lucrativa do mundo. Em Portugal, com dados da Procuradoria-Geral da República, registam um aumento de 26,5%. Das inspeções setoriais abrangidas pelo Decreto-Lei 170 de 2009, apenas a IGAMAOT exerce funções de órgão de polícia criminal. O crime ambiental é uma matéria juridicamente complexa que exige um elevado grau de especialização dos nossos inspectores. Assim, a Procuradoria-Geral da República recomendou que a investigação dos processos de inquérito judicial em matéria ambiental fosse preferencialmente legada na IGAMAOT. Os inquéritos criminais são delegados na IGAMAOT pelo Ministério Público. A IGAMAOT colabora ainda na proposta de alteração do Código Penal decorrente da nova Diretiva Europeia sobre o Crime Ambiental, que se traduz em competências acrescidas para a IGAMAOT enquanto órgão de polícia criminal. Só em 2024 analisámos 1.174 denúncias e temos dezenas de inquéritos criminais em curso. Exercemos ainda a atuação na prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas, intervindo em ações de inspeção e auditoria neste âmbito. Em 2024, inspecionámos 1.320 entidades e instaurámos 3.464 processos de contraordenação, com coimas que ascendem a 9,7 milhões de euros. Outra importante atividade passa pelos controlos ex post a nível do FEAGA, o Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola, para assegurar a correta aplicação dos fundos públicos pelos beneficiários. Em 2024, controlámos 4,2 milhões de euros em fundos, com 250 mil euros em correções. O IGAMAOT forte protege o ambiente e o erário público e reforça a confiança da União Europeia em Portugal. Quando a IGAMAOT atua, Portugal ganha. Estas imagens mostram o nosso trabalho diário, em atmosferas explosivas, espaços insalubres, a exposição a químicos, biológicos e radiações. Os inspectores da IGAMAOT estão todos os dias no terreno, durante longos períodos, sujeitos a risco profissional, sempre na defesa do ambiente e do interesse público. Colaboramos ativa e frequentemente com outras autoridades policiais e administrativas, contribuindo com conhecimentos técnicos no âmbito do crime ambiental. É de referir a iníqua situação a que estão sujeitos muitas vezes os nossos inspectores, que, liderando o inquérito judicial ambiental, têm um vencimento inferior ao das autoridades que os coadjuvam. A ação da IGAMAOT é discreta. Não obstante, o nosso impacto é relevante e é reconhecido pela sociedade. A atuação da IGAMAOT enquanto órgão de polícia criminal especializado é vital. Um exemplo paradigmático foi o grave surto de legionela ocorrido em 2014 em Vila Franca de Xira. Foi a intervenção atempada da IGAMAOT que permitiu a recolha de amostras determinantes para identificar a fonte do surto. A IGAMAOT exerce as suas funções sempre com a salvaguarda do ambiente e do interesse público como principal objetivo. A IGAMAOT colabora com várias organizações internacionais e em matéria da proteção do ambiente e legislação ambiental, sobretudo a nível da rede IMPEL, a rede da União Europeia para a implementação e fiscalização da legislação ambiental. Os inspectores da IGAMAOT representam Portugal na construção de normas e boas práticas europeias. Este trabalho é amplamente reconhecido e respeitado, mas é no nosso país que nos sentimos menos valorizados. Cumprir a nossa missão está a tornar-se cada vez mais difícil. Sem revisão há décadas, a carreira especial de inspeção tornou-se pouco atrativa. Os inspectores da IGAMAOT estão expostos a riscos de segurança pessoal, penosidade, insalubridade, horários imprevisíveis e deslocações em todo o território, com pernoita fora das suas residências. Temos ainda disponibilidade permanente, através da integração na Unidade de Intervenção Rápida da IGAMAOT, que está sujeita a uma escala, com disponibilidade de 24 horas, sem qualquer remuneração adicional, de uma forma injusta. Os inspectores da IGAMAOT têm sobre si um elevado grau de exigência, disponibilidade e responsabilidade que não é devidamente reconhecido. O impacto da estagnação da carreira está à vista. A IGAMAOT tem vindo a perder inspectores para a carreira de técnico superior, revista em 2024 e hoje em dia mais atrativa. A substituição de inspectores é impossível a curto e médio prazo. Temos muita dificuldade em recrutar funcionários experientes. Os últimos concursos internos ficaram com vagas por preencher e do último e único concurso externo, 25% dos inspectores já abandonaram a carreira e a administração pública, descontentes com as condições da carreira de inspeção. A capacidade operacional da IGAMAOT está em risco. A carreira atual não consegue reter nem atrair inspectores qualificados. De facto, a carreira especial de inspeção está hoje em pior situação do que estava em 2004. Nesse ano, um inspector oferia em início de carreira um vencimento bruto de 1.900 euros. Hoje são 1.807, sem suplemento. A remuneração bruta de um inspector que entra hoje na carreira é inferior à remuneração de um inspector que ingressou há mais de 20 anos. Todos sabemos o quanto aumentou o custo de vida em 20 anos. Importa referir também que, após os descontos, um inspector da IGAMAOT em início de carreira, graças à elevada carga fiscal, fica com 1.450 euros limpos. Se a valorização do vencimento dos inspectores tivesse acompanhado a evolução do índice de preços no consumidor, a atual remuneração de entrada corresponderiam 2.660 euros brutos. Quanto à progressão na carreira, com avaliação bom, são necessários mais de 100 anos para chegar ao topo, algo absurdo e inaceitável, numa lógica de valorização do mérito individual. Isto contraria os princípios de competitividade salarial e atratividade de quadros qualificados que o Governo defende para a administração pública. Não é seguramente assim que vamos conseguir atrair os melhores. Apresentamos aqui a Vossas Excelências quatro medidas concretas, responsáveis e realistas para a valorização da nossa carreira. A revisão da carreira e a atualização dos índices remuneratórios, bem como a redução do número de posições, beneficiando sobretudo as de entrada, de modo a tornar a carreira mais atrativa para quem inicia funções. Em segundo, a atribuição de um suplemento, em moldes semelhantes ao atribuído à carreira de investigação criminal da Polícia Judiciária, determinado por referência à remuneração base do Inspector-Geral da IGAMAOT. Defendemos ainda a atribuição de uma majoração de vencimento para as funções específicas de órgão de polícia criminal. Terá necessariamente a haver alguma diferenciação pela responsabilidade acrescida em matéria de investigação criminal. Finalmente, defendemos ainda a passagem antecipada à situação de disponibilidade, aposentação ou reforma, à semelhança do que sucede com os trabalhadores da carreira especial de investigação criminal, visto que os inspectores da IGAMAOT mantêm obrigações profissionais vários anos após a passagem à situação de reforma, com frequentes deslocações a tribunal. Iniciámos o nosso percurso reivindicativo em janeiro de 2024. A nossa intervenção tem-se pautado sempre por relações institucionais com a urbanidade, sem recurso a greve ou manifestações. No entanto, o compromisso de valorização da nossa carreira continua ainda por cumprir. Os inspectores do ambiente com uma carreira estagnada não sustentam um país que quer avançar. Sem inspectores valorizados, a Gamaote não consegue cumprir a sua missão. É necessário reter os inspectores experientes e recrutar elementos diferenciados. Para isso, é necessária a valorização da carreira de inspeção, a atribuição de suplemento remuneratório, a atribuição de suplemento diferenciador pela atividade como órgão de polícia criminal e a passagem antecipada à situação de disponibilidade, aposentação ou reforma. O custo financeiro da inação é incomparavelmente maior do que as estimativas apresentadas. Um acidente ambiental grave, a gestão inadequada dos resíduos, irregularidades no âmbito dos fundos comunitários ou no ordenamento do território podem custar ao país muito mais do que o investimento numa carreira de inspeção moderna e atrativa. A estagnação da nossa carreira compromete o futuro do país. Sem inspectores valorizados, a Gamaote não consegue cumprir a sua missão. Esta valorização é uma questão de justiça, equidade e interesse público. Pedimos, assim, a esta Comissão que proponha ao Governo, com urgência, a revisão da carreira dos inspectores da Gamaote. Muito obrigado pela vossa atenção. Contamos com o apoio de Vossas Excelências para garantir que o Estado não abandona quem o serve com exigência e dedicação. Estamos agora disponíveis para responder às questões que pretenderem colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Inspetor Pedro Fonseca. Vou então agora passar a palavra aos diversos grupos parlamentares e começamos pelo grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais agradecemos a presença dos senhores inspectores representantes da IGAMAOT nesta audiência que o Grupo Parlamentar do PSD considera essencial para poder compreender com rigor as dificuldades que enfrentam e, bem assim, as soluções que propõem. De facto, como foi aqui muito bem explanado pelo Sr. Inspector, a IGAMAOT é hoje um pilar insubstituível da ação do Estado e as suas competências atravessam áreas decisivas e muito sensíveis como a proteção ambiental, a fiscalização do ordenamento do território, o controle da utilização dos fundos públicos, a auditoria à administração, quer central, quer local, a salvaguarda dos recursos agrícolas e marinhos, tratando-se como se trata de um órgão nacional com o estatuto de polícia criminal, é chamado a intervir, como podemos aqui até observar e ouvi-lo, em matérias tão sensíveis como os crimes ambientais, urbanísticos e económicos. O vosso trabalho sustenta, de facto, portanto, a credibilidade da ação pública e garante o cumprimento da lei. Do que acabaram de nos transmitir nesta vossa apresentação, chega-nos, no entanto, um diagnóstico preocupante, que já nos foi transmitido e que refere que a carreira especial de inspeção permanece, portanto, inalterada há cerca de 20 anos. Os senhores inspectores perdem poder de compra. Verifica-se precisamente a inexistência de incentivos adequados à vossa profissão, dificuldade em atrair e de reter os técnicos qualificados, têm um cotidiano efetivamente marcado por pressão funcional, deslocações constantes e exposição a contextos de risco, como podemos até visualizar. E porque esta desadequação entre a complexidade das funções e o estatuto profissional tem consequências diretas na capacidade de resposta do Estado, foram por vós apresentadas reivindicações claras que reportam a revisão da carreira e dos índices remuneratórios, a simplificação da estrutura da carreira, a criação de um suplemento de missão equiparável ao existente noutras entidades com funções fiscalizadoras e a introdução de mecanismos precisamente de passagem à disponibilidade ou de reforma antecipada, ajustados precisamente ao desgaste próprio que está inerente a esta atividade. Estas vossas propostas estão fundamentadas, são comparáveis ao que vigora noutros corpos especiais e, como tal, merecem a devida análise. Registo e queremos salientar que este Governo, já em 2025, tornou pública a intenção de avançar com o processo de revisão da carreira e, precisamente, com o reforço dos meios humanos e operacionais. Intenção esta que foi também reiterada pela Sra. Ministra do Ambiente durante a discussão do Orçamento de Estado para 2026. Esta orientação está igualmente inscrita em instrumentos como a resolução do Conselho de Ministros número 33/2025 e também no plano anunciado para o reforço da fiscalização da administração local. Dizer por tudo isto que o que resultou hoje aqui desta vossa audiência, desta vossa apresentação, é extremamente profícuo, porque quanto nós pudemos ouvir diretamente da parte de quem trabalha neste organismo, portanto dos próprios trabalhadores, dos senhores inspectores, as vossas necessidades e os vossos anseios, e assim compreender em detalhe essas necessidades que identificam precisamente na vossa vida diária, no vosso quotidiano. E poder também, paralelamente, garantir que o processo legislativo está a acompanhar a urgência desta matéria. Dizer ainda que a valorização da gama-ote não é apenas e só um tema corporativo, é antes também uma condição, como referiu, para um Estado mais íntegro, mais eficiente e mais capaz de proteger o ambiente, os recursos públicos e o interesse coletivo. Parafraseando, porque quando o IGAMAOTE atua, Portugal ganha, e é assim que o Grupo Parlamentar do PSD e o Governo o entendem, e por isso está já a trabalhar neste sentido. Posto isto, gostaríamos de saber, na vossa perspectiva, qual seria a medida mais urgente de forma a garantir a capacidade de resposta plena da IGAMAOTE às exigências atuais de fiscalização e proteção ambiental. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sónia Fernandes. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eliseu Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Representantes do IGAMAOTE. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, começo por agradecer a vossa presença nesta audiência e o contributo que trazem à Comissão de Ambiente e Energia. É fundamental que esta Comissão possa ouvir diretamente as entidades que têm responsabilidades concretas na fiscalização e no controlo do cumprimento da lei, em áreas tão sensíveis como a agricultura, o mar, o ambiente e o ordenamento do território. Ora, o IGAMAOTE solicitou esta audiência para expor preocupações relacionadas com a carreira especial de inspeção, com os índices remuneratórios, com a estrutura das posições remuneratórias e com a eventual atribuição de um suplemento de missão. O nosso papel aqui não é antecipar conclusões, mas compreender o enquadramento destas reivindicações, perceber o seu impacto no funcionamento do IGAMAOTE e avaliar em que medida estas matérias influenciam a capacidade do Estado de cumprir as funções que lhe são atribuídas. Desta forma, gostaria então de colocar um conjunto de questões, procurando ser o mais objetivo possível. Em primeiro lugar, relativamente à capacidade operacional, qual é, neste momento, a relação entre o número de inspectores efetivamente ao serviço e o volume de ações que deveriam ser realizadas, quer em termos de inspeções programadas, querem resposta a denúncias de participações externas. Se existem atrasos significativos nos processos que ficam por executar ou áreas do território onde, na prática, a presença do IGAMAOTE é residual por falta de meios. E se esta situação tem vindo a agravar-se nos últimos anos ou mantém-se estável? Em segundo lugar, no capítulo dos recursos humanos, a estrutura remuneratória e a configuração da carreira especial tem tido impacto na retenção de quadros? Tem registado saída de inspectores experientes para outros organismos do Estado ou para o setor privado, precisamente por considerarem mais atrativas as condições de noutras carreiras? E do outro lado, encontram dificuldades em recrutar novos profissionais qualificados para ingressar na carreira, nomeadamente em áreas especializadas? Em terceiro lugar, sobre o tema específico do suplemento de missão, quais são, de forma concreta, os fatores que levam o IGAMAOTE a considerar indispensável a criação ou reforço deste suplemento? Estamos a falar, sobretudo, de risco associado às funções, de disponibilidade permanente, de isolamento em certas operações ou exigência técnica e jurídica comparável a outras carreiras especiais. E, na vossa perspectiva, que critérios objetivos deveriam ser usados para definir esse suplemento, de forma transparente e comparável com outras realidades da administração pública? Quarta dimensão. A organização institucional do setor. Nos últimos anos têm havido sucessivas alterações na arquitetura do Estado, nas áreas do ambiente, da energia e do ordenamento do território. Com a criação de novas entidades e com a discussão pública sobre eventuais fusões entre organismos existentes, como por exemplo a APA e o ICNF. Do ponto de vista do IGAMAOTE, que trabalha diariamente com estas entidades, a atual fragmentação de competências facilita ou dificulta o vosso trabalho de fiscalização. Existem zonas cinzentas, sobreposições ou lacunas que gerem conflitos de atribuições e atrasos na atuação? E olhando para os cenários que têm sido falados na reorganização institucional, consideram que esses movimentos poderiam melhorar a articulação com a IGAMAOTE ou, pelo contrário, trazer maior confusão administrativa? Por fim, gostava de pedir que concretizassem melhor a vossa proposta de revisão de carreira especial. Que modelo de progressão consideram ajustada à realidade do IGAMAOTE em termos de tempo, critérios e diferenciação de responsabilidades? Que alterações entendem imprescindíveis na grelha remuneratória e na estrutura das posições remuneratórias? E qual seria, na vossa avaliação, o risco operacional e institucional para manter a carreira como está, sem qualquer alteração, nos próximos 5 ou 10 anos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra, então, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Inspetor Pedro Fonseca e nele cumprimentar todos os inspectores da IGAMAOT, sublinhando que, para o Partido Socialista, o respeito ao trabalhador da administração pública é total e que consideramos muito importante que as carreiras, as gerais e as especiais, sejam atrativas e que o Estado não perca a sua capacidade de intervenção. Sobretudo quando estamos a falar da proteção dos cidadãos e do país em funções de crime ou contra o crime. Porque bem pode este Parlamento esforçar-se por fazer boas leis, se as leis não tiverem uma fiscalização e uma punição quando são incumpridas consequente, de nada serve ter uma boa lei sem a sua fiscalização. Eu ouvi a sua intervenção, conheço também as vossas questões. O Partido Socialista tem optado por defender um princípio de que a revisão das carreiras deve ser geral e deve ser feita para todos os trabalhadores da administração pública, de forma a não criar desigualdades, o que não significa que não haja exceções. Ainda há pouco tempo admitimos uma exceção. O quadro que nos traça é um quadro preocupante. E eu queria lhe colocar aqui algumas questões que decorrem da apresentação que nos fez. Falou-nos que o quadro do pessoal engloba 144 inspectores e que não está completo. Eu queria lhe perguntar, porque tenho de memória que o Governo anunciou em fevereiro deste ano a contratação de 30 inspectores em 2025, 10 deles para a IGAMAOT. Como estamos no final do ano, queria lhe perguntar se estes inspectores foram contratados. Depois queria-lhe também perguntar, porque salientou de que a IGAMAOT tem vindo a perder inspectores para as carreiras gerais. E, portanto, qual é a dimensão deste problema entre entradas, novas entradas e saídas, se estamos a perder capacidade no terreno? Porque eu estive a ver os vossos números, aliás, o Sr. Inspector salientou aqui alguns deles, entre as 1.145 ações realizadas, as 1.320 entidades inspecionadas, se tivermos em conta que as denúncias analisadas foram 1.164, há um número muito equivalente entre denúncias e o trabalho no terreno. E aquilo que eu lhe quero perguntar é se nós temos o foco da vossa ação tem sido a denúncia que chega ou se têm capacidade para antecipar inspeções aleatórias nas várias áreas que superintendem no âmbito das funções que tenha no território. Depois, queria lhe pedir que, se possível, falássemos um pouco mais sobre o valor do aumento da criminalidade nos crimes ambientais. Disse-nos que eles aumentaram 26,5% em 2024, e eu queria lhe perguntar que tipo de crime é que estamos a falar. Qual foi o crime ambiental, se podemos fazer uma tipologia sobre os crimes ambientais ou noutras áreas que aumentaram, porque 26% é, de facto, um aumento muito considerável. Depois, queria-lhe ainda perguntar, porque falou do último concurso externo para a admissão de inspectores, queria-lhe perguntar quando é que foi este último concurso externo para a admissão de inspectores na IGAMAOT. Por fim, e porque estou quase a terminar, queria salientar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a importância que o trabalho dos inspectores da IGAMAOT tem para nós e que iremos seguir com muito cuidado este vosso grito de alerta e que estou em crer que em breve voltaremos a conversar noutro tipo de ocasião para tentar perceber como é que nós podemos ajudar a que a carreira especial dos inspectores da IGAMAOT não perca competitividade em relação às outras carreiras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do Partido Livre. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e também dou as boas-vindas aos senhores inspectores aqui presentes. E o Livre sabe e reconhece que o IGAMAO tem um papel fundamental na proteção do ambiente e na manutenção das boas práticas em todas as áreas que podem ter impacto no meio, indo a sua importância até muito além da dimensão técnica. O IGAMAOT tem o papel de assegurar que as exigências e leis que têm como objetivo proteger o ambiente são cumpridas com rigor e transparência, e isso num contexto de crise ecológica e de perda da biodiversidade é fundamental para travar práticas ilegais e garantir a prevalência do interesse público sobre os outros. Em julho, se estão lembrados, tivemos uma oportunidade de reunir com representantes dos inspectores e inspectoras do IGAMAOT e ficamos a conhecer um pouco melhor as vossas exigências e percebemos também a urgência desta revisão da carreira. Compreendemos que é preciso reforçar com meios humanos e técnicos o IGAMAOT, bem como valorizar a carreira e o trabalho destes profissionais. Sabemos que estas são reivindicações que não são recentes e que o Governo publicou em fevereiro deste ano uma resolução do Conselho de Ministros que determinava a contratação de 10 inspectores para o ano 2025 e mais 10 para 2027. Sobre esta matéria, a Ministra da Justiça disse na altura que esta é uma reivindicação de muitos autarcas, particularmente no que se refere à fiscalização de matérias no âmbito do ordenamento do território. Eu iria colocar-vos umas perguntas, umas questões que eu sei que para algumas delas vocês já nos trouxeram as preocupações, mas eu queria especificar um pouco mais e começaria por perguntar como têm sido acolhidas as vossas reivindicações, as vossas preocupações junto da tutela. Sabemos que foi publicado um aviso em maio deste ano que determinava que se abrisse um concurso para o preenchimento de 15 postos de trabalho na carreira especial de inspeção. Podem dizer-nos, caso tenham conhecimento, em que ponto está essa contratação? Estes números estão, de alguma forma, alinhados com as vossas necessidades e as necessidades que identificam da falta de pessoal ou são insuficientes? De uma forma mais abrangente, e porque também já nos falaram disto aqui hoje, pergunto as consequências que têm sentido na vossa gestão diária e na gestão da vossa capacidade de levar a cabo a vossa missão devido à perda de atratividade da carreira, da saída de inspectores e da dificuldade de recrutamento. Diriam que a atual situação se faz sentir na qualidade da inspeção inspectiva? Como, por exemplo, na frequência das inspeções, tem afetado essa frequência na capacidade de resposta, no tempo que dedicam às inspeções e noutras atividades que desempenham? Compreendemos que, para dar resposta à fiscalização de atividades autárquicas, é necessária uma maior coordenação entre o IGAMAOT, a Inspeção-Geral de Finanças, o Mecanismo Nacional Anticorrupção, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Este é um assunto que diz muito a todos e eu, por isso, pergunto que prioridades e melhorias consideram implementar nos mecanismos de partilha de informação e articulação operacional para reforçar o combate à corrupção ao nível local. Como têm visto, esta é a última pergunta, como é que têm visto a valorização progressiva de outras carreiras especiais de inspeção, tendo em conta que a carreira especial de inspeção do IGAMAOT, apesar das exigências acrescidas e da condição de órgão de polícia criminal e dos riscos específicos envolvidos, se encontra hoje menos competitiva e menos atrativa do que carreiras gerais da administração pública? Obrigada pela vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, terminadas assim as rondas pelos partidos, uma vez que não está aqui mais nenhum partido presente, eu darei então a palavra aos inspectores da IGAMAOT, num tempo de até 8 minutos, para poderem responder às questões que foram feitas aqui pelos seus deputados. Eu pergunto só se vai ser só o Sr. Inspector Pedro Fonseca a responder ou se vai ser repartido.
Se nos permitem, vamos tentar, por entre todos, tentar ir de encontro o mais possível às questões que foram colocadas.
Pronto, depois quando terminar, depois eu passo a palavra então aos próximos intervenientes, está bem? Pronto, tem então a palavra o senhor inspector Pedro Fonseca.
Então, queria agradecer desde já as questões colocadas por todos os senhores e senhores deputados. Iria iniciar por responder à Sra. Deputada Sónia Fernandes do PSD, que agradeço já as suas palavras. A questão central que nos colocou foi qual é a medida mais urgente para nós para melhorar a nossa capacidade de resposta e a atratividade da nossa carreira. Esta é muito simples de responder, é sem dúvida a valorização remuneratória com a atribuição de suplementos e com a reestruturação da nossa tabela. Portanto, esta é a resposta mais simples e mais direta. Respondendo ao Sr. Deputado do Chega, também agradeço desde já as suas questões, perguntou-nos como é que avaliamos a influência da capacidade, nas capacidades da IGAMAOT destas restrições. Como é evidente, havendo menos inspectores disponíveis e havendo maior pressão, maior carga de trabalho sobre todos, aumenta-se o desgaste dos profissionais e, digamos assim, é mais difícil para nós conseguirmos acudir em todas as frentes, por assim dizer. Depois, falou-nos sobre a questão de atrasos, de falta de meios. Portanto, a saída de profissionais faz com que, evidentemente, nós tenhamos progressivamente mais capacidade para cumprir os prazos e a periodicidade das inspeções que são necessárias. Tentamos ao máximo garantir que salvaguardamos o interesse público, mas essa missão está progressivamente a tornar-se mais difícil. A nível de recursos humanos, impacto na retenção dos quadros, é evidente que temos sentido uma saída lenta e gradual de profissionais. E essa saída lenta e gradual, com uma não substituição...
O processo da minha casa, aquele projeto que me mandaste, aquilo não tem... Só tem aquilo. E o resto? Os projetos da laje, não sei o quê.
Posso continuar? Pronto. Sobre o impacto na retenção de quadros, esta saída de profissionais com depois uma dificuldade na reposição devido aos concursos que vão sendo abertos não serem suficientes, vai tendo, como é evidente, vai provocando uma diminuição da nossa capacidade e também por força da passagem do tempo, temos alguns dos inspectores com mais anos de casa vão passando também à situação de reforma e não há uma renovação de profissionais. Quanto às dificuldades para recrutar, são grandes, portanto, e também já indo de encontro algumas das questões que foram colocadas sobre os recentes concursos, os concursos que abrem, por exemplo, depois o meu colega irá falar um pouco mais em detalhe sobre essa situação, mas do último concurso que abriu este ano, havia, por exemplo, para a minha equipa, havia 3 vagas, o número de candidatos foi reduzido, das 3 vagas apenas conseguimos preencher uma das posições. Portanto, essa é a situação em que estamos neste momento. Relativamente ao concurso externo, que houve em 2019 para depois, em 2020, se fazer o recrutamento das pessoas, esse concurso externo foi um concurso muito específico que foi aberto para suprir a necessidade de criação de uma nova equipa para as questões relacionadas com a proteção radiológica. Foi necessário recrutar profissionais fora da administração, daqueles que já estavam disponíveis na administração pública, com uma formação muito diferenciada na área da radiologia, na área da física, na área da engenharia biomédica, que não existiam dentro da administração. Portanto, foi um processo longo, demorado. Das pessoas que entraram nesse concurso, que são pessoas que entraram, pessoas mais jovens, pessoas com formação específica, essas pessoas, 25% delas, descontentes com a carreira e verificando que as condições de trabalho não eram compensadas pela questão remuneratória, acabaram por sair e neste momento abandonaram efetivamente a administração pública, com todo o ónus que isto acarreta em termos de tempo e de processo de recrutamento para o Estado. Quanto ao suplemento de missão que nos perguntou, nós propomos um suplemento nos moldes semelhantes àqueles que foram atribuídos à carreira de investigação criminal da Polícia Judiciária. Porquê é que nós pegamos neste exemplo? Exercemos também funções de investigação criminal, com risco e exigência semelhantes, sem qualquer compensação adicional. Mas a nossa proposta não é exatamente igual, apenas a forma como ela é calculada. No nosso caso, o cálculo do suplemento é feito de uma forma progressiva e é um percentual que é calculado em função do vencimento do inspector-geral. No caso da Polícia Judiciária, é feito o cálculo relativamente ao vencimento do diretor nacional, que tem um vencimento superior ao do inspector-geral da IGAMAOT. Por isso, na prática, estamos a falar de valores brutos que são cerca de 50% daqueles que são atribuídos à Polícia Judiciária. Depois havia mais uma questão do Sr. Deputado, tinha a ver penso que respondi a tudo. Então, se o Sr. Presidente nos autorizar, passo aqui a palavra então aqui ao meu colega Rodrigo.
Muito bem, então tem a palavra o Sr. Inspetor Rodrigo Ferreira, faz favor.
Boa tarde. Eu penso que antes de mais é necessário percebermos que a IGAMAOT é a única inspeção geral existente em Portugal. Portanto, não há mais nenhuma entidade que exerça as funções de inspeção na área do ambiente, a não sermos nós. Relativamente aos concursos que tínhamos falado e dos 10 lugares que estão previstos, o concurso ainda não abriu, irá ser aberto só no próximo ano, 2026. Relativamente ao concurso que abriu este ano, 2025, efetivamente, como o meu colega já referiu, das vagas que tinham abertas, as 15, ou 14 ou 15, apenas foram preenchidas cerca de 25%. E 25% porquê? Porque, de facto, a carreira não é minimamente atrativa. Tendo em conta o esforço e a dedicação que é pedida a cada um dos inspectores que anda no terreno a trabalhar em situações completamente insalubres, com 100 horas, porque uma inspeção tem um horário de início, mas nunca se sabe quando é que vai terminar. Mesmo no âmbito das suas funções enquanto órgão de polícia criminal, fazer buscas domiciliárias, entrar dentro de casa das pessoas, com tudo o que é inerente ao exercício dessa função, os inspectores acabam por receber ou ganhar praticamente o mesmo que um técnico superior, sem qualquer desprimor para os técnicos superiores. Não é isso que está em causa. O que está em causa é as funções que são exercidas. E há uma coisa que a nós nos entristece, que é mesmo esta palavra, é que lá fora, no estrangeiro, o nosso trabalho é muito reconhecido. É reconhecida as técnicas de investigação que utilizamos, é reconhecido o trabalho que desenvolvemos. E quando chegamos a Portugal, quando chegamos ao nosso país, esse trabalho não é reconhecido dessa forma. E isto, quando deveríamos estar mais atentos a estas questões, porque de facto a criminalidade ambiental tem vindo a aumentar. Tem vindo a aumentar porque é uma atividade muito lucrativa. A gestão, ou o não termos que custear a gestão dos resíduos, o não termos que custear o tratamento da água antes dela ir ser descarregada num curso de água, obviamente que isto dá dinheiro, ou seja, não tem que ser gasto dinheiro para, e por isso mesmo é que acaba por ser lucrativo e leva à questão do crime. Também decorrente da transposição da nova diretiva da criminalidade ambiental, vai haver a criminalização de outras práticas que vão exigir também muito a dedicação e o trabalho da inspeção. E daí necessitarmos de reforçar também os nossos recursos, porque formar um inspector leva muito tempo. Não é de um dia para o outro que se consegue formar um inspector, só que é de um dia para o outro que nós o perdemos. Basta concorrer, basta um processo de mobilidade e nós perdemos o know-how e os inspectores que temos na casa. E é isto, no fundo, que nós temos vindo a apelar com toda a urbanidade. Não temos feito greves, não temos feito manifestações, temos vindo a alertar os nossos governantes para esta situação premente que é necessário ser resolvida, para que não se perca todo o know-how daquela casa, e que se reforcem os recursos humanos para que as pessoas que ainda lá estão, os inspectores que ainda lá estão com experiência, possam passar esse conhecimento, possam transmitir esse conhecimento a quem vai dar continuidade, aos mais novos. No fundo, é isto que nós apelamos. Eu penso que já esgotei o meu tempo.
Certo, é isso mesmo. Desculpa. Pronto, muito obrigado então, Sr. Inspetor Rodrigo Ferreira. Assim, com esta vossa intervenção, terminamos esta audiência. Penso que ficaram claras quais são as vossas reivindicações. Penso também que conseguiram responder às questões que foram aqui levantadas pelos seus deputados. Portanto, resta-me só agradecer aqui a vossa presença. Muito obrigado.